Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 26 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou uma versão infantil da caixa de som Echo Dot. Essa caixa vem com Alexa embutida e tem diversos controles parentais e dá acesso a conteúdos específicos, tipo 300 audiolivros infantis e alarmes nas vozes do Bob Esponja e da Joy, do filme Divertidamente. O Echo Dot Kids Edition custa $79 nos Estados Unidos e está disponível já nas cores verde, azul e vermelha. E ainda sobre a Amazon, a empresa abriu um programa de estágio para os escritórios dela em Barueri, Campinas e São Paulo. O processo seletivo está aberto para candidatos que estejam estudando em diversos cursos, dentre eles matemática, psicologia, jornalismo e áreas de tecnologia, e o valor da bolsa auxílio é de R$ 1.900 com benefícios. Se você quiser saber mais sobre esse processo seletivo ou então já se inscrever de uma vez, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, ontem finalmente foi lançado o aplicativo Harry Potter Hogwarts Mystery. Como eu comentei aqui algumas vezes, ele é uma espécie de RPG que se passa em Hogwarts, e aí o jogador consegue estudar as matérias do universo lá do Harry Potter, consegue fazer feitiço, tem umas batalhas e assim por diante. O app segue o modelo freemium e está disponível tanto para o iOS quanto para o Android, e caso você queira baixar, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a União Europeia, que convocou diversas redes sociais para bater um papo, né, na tentativa de impedir que a Europa seja alvo de desinformação, de interferência eleitoral. O que rola é que estão para acontecer algumas eleições importantes na Europa e eles querem evitar, né, que aconteça por lá a mesma coisa que rolou nos Estados Unidos, com a eleição do Trump. Por isso, a União Europeia falou que espera que as redes ajudem, né, a desenvolver medidas contra discursos de ódio, mau uso de dados, desinformação e até interferências externas, se na Europa que vai editar as regras do jogo. Logo as redes sociais vão ter que cumprir. E ainda sobre redes sociais e a Europa, o Facebook anunciou uma mudança nos termos de uso do WhatsApp e agora só cidadãos europeus. Fica calmo, só o pessoal da Europa só vai poder usar o WhatsApp se tiver mais de 16 anos. Já uma outra coisa que o Facebook anunciou, e isso vai valer para o mundo inteiro no WhatsApp, é uma ferramenta para o usuário poder baixar os dados associados à conta dele lá no aplicativo. Essa ferramenta vai funcionar no mesmo esquema, né, do download de dados do Facebook, que acabou de chegar no Instagram também, e o pacote de informações do WhatsApp vai trazer as configurações do aplicativo, os nomes dos grupos dos quais o usuário participa e a foto do perfil. E já que o assunto é o Facebook, deixa eu comentar que a rede anunciou que vai limitar ainda mais o que os aplicativos de terceiros conseguem fazer lá na conta do usuário. Eles disseram que vão aposentar uma API chamada Publish Actions e com isso, a partir de 1º de agosto, os aplicativos vão perder a capacidade de postarem lá no perfil do usuário. E ainda sobre o Facebook, ontem eles e o Google também, na verdade, anunciaram uma mudança no emoji do revólver. A partir de agora, eles também vão usar o desenho de uma arma de água, em vez de fazer um revólver de verdade lá, inclusive no Android, e com isso agora só falta a Microsoft também fazer essa mudança. E por último, sobre o Facebook, eles anunciaram ontem os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Eles tiveram um faturamento de US$ 11,9 bilhões, aumento de 49% ano sobre ano, e um lucro de US$ 4,9 bilhões, 63% a mais ano sobre ano. Já o número de usuários ativos mensalmente aumentou 13% ano sobre ano e bateu nos 2,2 bilhões, e o número de usuários ativos diariamente também aumentou 13% e chegou a 1,4 bilhão de pessoas. Enquanto isso, o faturamento vindo de publicidade aumentou 50% ano sobre ano e ficou em US$ 11,8 bilhões, e desses quase 12 bilhões, o Facebook falou que 91% vieram do mobile versus 85% no primeiro trimestre do ano passado. E enquanto isso, no Twitter, ontem a rede também divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Os números ficaram acima até do que era esperado por Wall Street, representaram o segundo trimestre seguido de lucro para o Twitter, mas ainda assim eles falaram que o crescimento deve desacelerar daqui para frente, então as ações fecharam em baixa, né, em queda de quase 3%. Ainda assim, durante o último trimestre, eles faturaram US$ 665 milhões, aumento de 21% ano sobre ano, tiveram US$ 61 milhões de lucro e fecharam o período com 336 milhões de usuários ativos mensalmente, quase 6 milhões a mais do que no trimestre anterior. Comentando esses resultados, especialmente o número ainda que pequeno, né, no número de usuários ativos, o Twitter falou que isso é graças ao aumento no combate ao abuso e ao spam na plataforma. Eles disseram que só no último trimestre eles bloquearam 142 mil aplicativos e ferramentas de terceiros, o que, segundo eles, ajudou a eliminar mais de 130 milhões de tweets que ninguém queria ver. Bom, e por último sobre redes sociais, eu vou falar sobre o Snapchat, que anunciou que está pensando em fazer mais uma mudança para tentar reverter, né, corrigir o estrago que eles fizeram com o redesenho do aplicativo. Eles disseram que vão começar a incluir stories de usuários normais na área Discover, que eles tinham deixado separada, né, só para stories de marcas e de empresas, mas que eles estão pensando só em fazer isso, vão testar a mudança no primeiro momento para decidir depois o que eles vão fazer da vida. Agora, uma coisa bem divertida que a empresa lançou para todo mundo ontem foi uma novidade chamada Snappables. Ela consiste basicamente nos mini-jogos de realidade aumentada que vão começar a aparecer na galeria de lentes do Snapchat, e a Snap falou que vai lançar jogos toda semana e vai continuar só com os que fizerem mais sucesso. A empresa disse que os Snappables vão chegar para todo mundo ainda nessa semana e publicou um trailer no link que eu deixei aqui na descrição que está mostrando alguns dos jogos que estão pintando na plataforma. Bom, e falando em novidades, deixa eu comentar que ontem o Google anunciou oficialmente a nova interface e os recursos novos também da plataforma web do Gmail. No fim das contas, as novidades são todas, né, que eu já tinha comentado aqui nas últimas semanas, então vou fazer só um resumo do que rolou no evento de ontem. Além de uma interface mais limpa e mais em linha, né, com a linguagem Material Design que eles estão usando, agora o Gmail tem uma integração maior com as ferramentas de tarefas, agenda e o Google Keep também, e o Gmail ganhou um recurso de adiamento de e-mail, né, que deixa a plataforma te lembrar sobre uma mensagem específica, depois de um prazo que você determinar. Além disso, agora o Gmail tem um modo confidencial que faz o e-mail sumir da caixa de entrada do destinatário depois de um prazo que você escolher, e ainda assim a mensagem não pode ser copiada, impressa ou encaminhada para outras pessoas se você não quiser. Já uma outra coisa que pintou foi o recurso de respostas inteligentes que analisa o contexto da mensagem e sugere algumas respostas, né, que serve para poupar o tempo do usuário que não tem que digitá-la, uma coisa que o Gmail já sabe o que é. Por fim, o Gmail vai guardar os e-mails recebidos nos últimos 3 meses para você poder acessar, mesmo que esteja sem internet. Esse novo Gmail vai ficar disponível para testes para todo mundo que quiser experimentar a novidade lá na plataforma web. Para ativar o Gmail novo, é só você tocar no botão de engrenagem na caixa de entrada e em seguida selecionar a opção que diz conheça o novo Gmail. E ainda sobre o Google, eles lançaram ontem um aplicativo específico para a ferramenta Google Tarefas, né, que eu acabei de citar aqui, que ganhou integração lá com o Gmail novo. O Google Tarefas, o gerenciador de tarefas lá do Google, que inclusive ganhou um redesenho, né, junto do Gmail, e app está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. E falando em Android, ontem a Asus lançou o Zenfone Max Plus M1 aqui no Brasil. Ele tem uma tela Full HD de 5,7 polegadas, quase sem bordas laterais, vem com 32 GB de espaço expansível e 3 GB de RAM, bateria de 4.130 mAh com recurso bem legal que faz o aparelho virar um powerbank, né, para carregar outras coisas, e tem um processador octa-core MediaTek de 1,5 GHz. Já quando o assunto é a câmera, ele tem duas atrás de 16 e 8 megapixels e uma câmera de 8 megapixels na frente, ele já está à venda aqui no Brasil, custando R$ 1.400. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que segundo o pessoal lá do Windows Central, está trabalhando numa versão mais leve do Windows 10. Eles disseram que internamente, né, na Microsoft, essa versão é conhecida como Windows 10 Lean e que ela ocupa 2 GB menos que a versão normal do Windows 10. O que rola é que parece que a intenção da Microsoft é oferecer uma versão do Windows mais amigável, né, dispositivos com pouca capacidade, especialmente aparelhos, só com 16 GB de espaço. Já uma coisa que o Windows Central não falou foi quando que eles acham que esse Windows 10 mais leve pode chegar, então o negócio agora é esperar, né, a Microsoft se pronunciar oficialmente a respeito disso. Bom, e agora eu vou falar sobre o Tim Cook, que se reuniu ontem à tarde com Donald Trump lá no Salão Oval da Casa Branca. Esse papo não pôde ser acompanhado pela imprensa, mas parece, né, que a ideia era falar sobre as relações de comércio entre Estados Unidos e especialmente a China, que hoje é essencial, né, para a montagem não só dos iPhones, como de todo o resto, que todo mundo usa o dia inteiro, basicamente. E ainda sobre a Apple, ontem a empresa atualizou os dados no portal de desenvolvimento dela e mostrou que hoje já são 76% dos aparelhos ativos, né, de iOS que estão rodando o iOS 11. Eles disseram também que 19% estão rodando o iOS 10 e só 5% estão rodando, estão presos em versões anteriores. E por último sobre a Apple e fechando o episódio, deixa eu falar sobre a Grey Key, que é uma caixinha que custa $15 mil e consegue destravar iPhones rodando o iOS até a versão 11.2.5. A Grey Key está sendo bastante usada, em especial pela polícia americana, né, que está conseguindo desbloquear centenas de iPhones que estavam apreendidos com senha, mas agora parece que é a própria empresa que faz a Grey Key, que está enfrentando um problema problema de segurança. O que rola é que um grupo hacker falou que tá lá com o código-fonte inteiro da Grey Key em mãos e vazaram até uma parte do código-fonte na internet. Agora eles estão pedindo 2 bitcoins, que dá lá uns 65 mil reais, senão eles vão publicar o resto do código inteiro na internet, estragar a brincadeira lá da Grey Key. Aí, perguntada sobre isso, a empresa que faz a Grey Key, né, confirmou que esse código é mesmo uma parte lá da programação da caixinha, mas pelo menos por enquanto não quis falar se vai fazer esse pagamento pros hackers ou não. Esperar pra ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que estejam cursando em diversos cursos. Português é um deles, né? E tem o processador Octa-Core MediaCat. MediaCat. Ai, ai, ai.